Você está ouvindo Feijoada Completa.
Uma das músicas mais regravadas do Clube da Esquina, né? Essa música chamada Clube da Esquina 2, que foi composta originalmente com música instrumental, depois, enfim, né? Aí é numa versão que a gente tá ouvindo ao fundo com Flávio Venturini. Pois é, esse ano, né, foi um ano muito especial, porque foi um ano que Milton Nascimento completou 75 anos de idade, né? E a gente fez aqui algumas homenagens ao Milton com alguns trabalhos fantásticos dele. E foi o ano também que o disco Clube da Esquina, que foi gravado, né, com um álbum duplo, em vinil na época, em 1972, o disco completou 45 anos. Então, para a gente comemorar tudo isso junto, né, a gente entrevistou o Márcio Borges. Márcio Borges, que é autor do livro Os Sonhos Não Envelhecem, que conta as histórias do Clube da Esquina. E realmente é são muitas histórias bacanas de composições. E o Márcio Borges não só é autor desse livro, como é compositor, né, coautor de várias canções do Clube da Esquina, e também ele é irmão do Lô Borges, do Marilton, enfim, da família toda aí, Borges, né, do pessoal do Clube da Esquina. E nós vamos então ouvir essa entrevista especialíssima foi feita aqui com o Márcio Borges no dia 8 de dezembro de 2017. Nós vamos ouvi-la agora. Você está ouvindo ao fundo o Clube da Esquina número 2, a canção que foi composta aí por Milton Nascimento, Lô Borges e Márcio Borges, ainda versão instrumental, né, ou com instrumental vocal, mas sem letra. Foi a primeira gravação dessa música, foi no álbum Clube da Esquina número 2, né, o primeiro álbum Clube da Esquina lançado em 72. O Clube da Esquina que também teve um disco número 2 que foi lançado em 78, né, com o Milton Nascimento, fazendo aí também com participação do Flávio Venturini mais tarde, enfim. Clube da Esquina é um disco que marca a história, e o Clube da Esquina é um movimento, né, que na verdade mais do que um disco, é um movimento que marca a história da música mineira e da música brasileira de uma forma muito, muito, muito importante, né? Pela estética, pelo trabalho, pela beleza das canções, pela poesia, né? Pelo engajamento, né? Porque nós estávamos num período escuro da nossa história, um período obscuro, um período difícil, que é o período da ditadura militar. Então tudo isso está completamente presente, né, nesse disco e nesse movimento musical que aconteceu ali em Minas Gerais. E sobre esse assunto a gente conversa com o autor do livro Sonhos Não Envelhecem, que é um livro que conta essa história, conta de uma maneira muito rica, muito detalhada e muito interessante. É uma leitura que você não consegue largar, que é o livro Sonhos Não Envelhecem, do Márcio Borges, que é irmão do Lô, o filho mais velho de seu Salomão e Dona Maricota, com quem a gente conversa agora. Márcio Borges, é um prazer indescritível, eu diria, para mim, ter você aqui nesse programa. Eu que sou mineiro e, portanto, sou bairrista, como todo bom mineiro, adoro a minha terra e é um privilégio ter você aqui no nosso programa. Boa tarde.
Boa tarde, Edson. Para mim é um privilégio também estar podendo falar com você, mesmo porque feijoada completa é o meu prato predileto.
Com toda certeza. Aliás, de muitos de nós de Minas, né? Com toda certeza. Márcio, dizem que a gente, para poder fazer uma análise de um fato histórico, de um momento histórico, a gente precisa distanciar dele um pouquinho, né? 45 anos depois do lançamento desse disco, Clube da Esquina, em 72, será que hoje a gente já pode mais ou menos avaliar o impacto que esse disco e que esse movimento teve na música brasileira? Como é que você, que viveu isso tudo, pensa quando se fala em Clube da Esquina nesse momento agora? Quer dizer, em 2017, voltando 45 anos no tempo, o que que te remete?
Ele me remete principalmente à durabilidade das canções que nós conseguimos compor naqueles tempos que, como você disse, foram tempos duros. Mas, como dizia também o filósofo Paul Ryan, foram tempos difíceis, mas foram os melhores anos das nossas vidas. Nós éramos jovens, cheios de energia, fazendo uma coisa que visava exatamente essa durabilidade. O sucesso que a gente queria era transformar o coração das pessoas, a tocar fundo na alma do povo brasileiro. Eu acho que isso a gente conseguiu, porque essas canções são duráveis até hoje, a gente vê, inclusive, jovens artistas, e mesmo os jovens de grande sucesso, como Thiago York, etc., que pegam, vão pegar desse repertório as nossas músicas e fazer uma grande ponte com as novas gerações. Eu só posso achar que foi isso, sabe? Que a gente fez uma música que tinha uma grande pretensão. Ela não tinha pretensão do sucesso, tipo a televisão, mas ela tinha pretensão de agradar as pessoas e tocar no fundo da alma de cada um. E eu acho que ela continuou tocando até hoje. Essa é uma avaliação assim, meio superficial, né? Falando mais emotivamente, mas eu acho assim.
É, porque essa, quer dizer, um movimento que teve influências múltiplas, né? Vamos falar um pouquinho desse pré-Clube da Esquina, nos anos 60, quer dizer, quando, inclusive quando você começa o livro ali, né? Na década de 60, em 1963, antes até do golpe militar, quando essa amizade entre você e o Milton Nascimento começou a se fortalecer ainda mais, começou a ter esse momento muito especial. E vocês ouviram muita música, quer dizer, vocês ouviram Beatles, ouviram rock progressivo no final dos anos 60. Como é que foi esse pré-Clube da Esquina? Quer dizer, como é que foi o início dessa parceria com o Milton e o envolvimento do resto do pessoal nessa história toda?
A gente escutava muito, não só esses clássicos que você falou, mas a gente escutava também muita trilha sonora de filme, muito Dimitri Tionkin, muito Henry Mancini, muita música para filme, porque a gente tinha uma grande pretensão, como cinéfilos que eu e Milton éramos, a gente tinha pretensão de fazer nossos filmes, de compor nossas músicas para que, como temas dos nossos filmes, entende? Elas tinham essa pretensão, assim, eu diria, audiovisual, nossa música, né? Tanto foi uma coisa que caracterizou muito o estilo do Milton, esse estilo de ter uma imagem forte nas letras, né? E sempre provocando assim, sentidos sensoriais assim, de visão também, né? Cores, lances, né? Nossas músicas são cheias disso. Bom, isso faz parte de um grande cadinho, né, de um grande caldeirão de influências, de criação. Né? A gente escutava muito Klaus Ogerman também, escutávamos o Bill Evans, pianistas de jazz, escutávamos Tamba Trio, a Bossa Nova Instrumental, que nos influenciou muito também, né?
Perfeito.
Além desses grandes clássicos que a gente sempre cita, que é Jobim, né? O Beatles, rock progressivo, mas teve também Jorge Ben nos influenciando ali, Modern Jazz 4 nos influenciando, então. A gente ouvia de tudo e devorava tudo.
Pois é. Agora, você se lembra qual foi a primeira letra, a primeira canção que vocês fizeram em parceria? Como é que foi essa descoberta, assim, olha... Cara, a gente dá conta de compor música, a gente consegue fazer isso, a gente podia continuar fazendo isso como uma carreira. Como é que foi esse start, hein? E esse clique, assim, de... Olha, esse negócio tem toda a chance de dar uma parceria bacana.
Olha, foi assim. Eu fiquei conhecendo o Milton, eu era estudante, ele já recém-formado como escriturário, trabalhando num escritório de empresa, ele trabalhava no escritório de Furnas, né, das centrais elétricas, em pleno centro da cidade de Belo Horizonte, centro mesmo, na Praça 7, o ponto central da nossa cidade, né?
Sim, sim.
Então o Milton trabalhava ali, eu terminava a aula, eu ia para lá, ficava lá conversando com ele, que a gente já tinha uma grande amizade, né, que foi assim, aquela amizade à primeira vista, eu conheci o Milton dentro do meu quarto, entende? Eu chegando da aula, ele estava lá ensaiando com o meu irmão, o Marilton, né, que é realmente o irmão mais velho, eu sou o segundo. Ele estava ensaiando com o Marilton e com o Wagner Tiso, estavam lá fazendo um vocal, etc. Eu fiquei conhecendo ele. Ele tinha esse grande interesse por cinema também, ele era cinéfilo, então juntou duas coisas assim, que ele gostava muito, que era música e cinema. Eu era apaixonado com as duas. Rapidamente a gente se tornou assim, aquele o melhor amigo do outro, aquela coisa de juventude. Ah, você é meu melhor amigo, você que é meu melhor amigo, teremos amigos para sempre, aquelas promessas de juventude. Fomos ver um filme chamado Jules Egin, que nos motivou profundamente. depois desse filme, falamos, agora nós vamos para casa compor.
Isso
e
foi
numa que... única noite a gente compôs três músicas, as nossas três primeiras parcerias, que foi Paz do Amor que Vem, depois veio ser rebatizada de Novena, Giro e Girou e Crença. Três músicas que depois foram gravadas, fizeram sucesso e tudo, mas elas, nós compusemos elas numa única noite. Essas foram as três primeiras. Daí a gente não parou mais. Aí o Milton começou a compor no escritório, né? Compunha sem instrumento, ele compunha na máquina de escrever, entende? Aí é aquela coisa genial que ele tem, né? De usar tudo como... De tudo se faz canção.
De tudo se faz canção, é verdade. É boa. E esse filme foi aquele que vocês viram três sessões seguidas, Márcio?
Foi.
Essa história é boa.
Foi o Júlio Regi. Ele tinha um título horrível em português, né, que essa coisa que a gente tinha mania de traduzir os títulos, né? Esse filme se chamava Júlio Regi, o nome de dois personagens, né, o Júlio e o Jim. E o filme foi traduzido aqui como Uma Mulher para Dois, que vulgariza bem a história de amor dos caras, que é uma coisa complexíssima, e eles Uma Mulher para Dois, quer dizer, já resolveram a situação logo no título.
E assistir três... Porque essa história, quando você conta o livro, ela emociona muito. Porque você fala assim, aquela história de como, quando o filme começa de novo, assim, não dá conta de sair do cinema, né? Tá tão vidrado naquilo ali, que vocês foram assistir e saíram 10 horas da noite do cinema.
Foi isso mesmo. A gente não deu conta de sair bem do cinema. Aí terminou a sessão, a gente ia lá fora, tomar um café, comer uma bala, um drop, né, lá bombonier do cinema, e aí eu ameaçando sair, a doutora falou assim, não vamos ver, vamos lá, vamos ver só aquele princípio, o princípio é bom demais. A gente voltava para ver o princípio, sentava e viu o filme inteiro. Aí, no próximo, a gente já sabia que ia ver. Eu falei assim, olha, aí a gente já comentando, tem um detalhe na música, que aquela hora que faz assim, assim, assado, eu não reparei direito como é que termina, não sei o que, tem que ver de novo, para prestar atenção naquela parte.
Qualquer desculpa era desculpa, né, para ver outra vez.
Sair do cinema.
Qualquer desculpa era desculpa para ver de novo.
Aí, 10 horas da noite, a gente entrou hoje de tarde, entramos 2 horas da tarde, a gente entrou, depois do almoço nós fomos pro cinema. Né? E aí saímos, era 10 horas da noite, assim, já mais de 10 horas da noite, né? A gente começava a sessão das 10, que aí a gente falou, não, agora não dá, né, pra sair do cinema meia-noite. Aí a gente saiu, fomos pra casa compor. Mas das 4 sessões do dia, nós assistimos 3, né?
Que coisa fantástica isso. Agora, foi. Márcio, a família, né, você falando aí do Marilto, que é um tecladista e é um facebookeiro de mão cheia. O Marilton, eu sempre acompanho no Facebook e as coisas que ele escreve, acho muito bacana. E muita amizade com o povo da música, também com o povo do rádio. Marilton, que sempre teve uma proximidade muito grande com o rádio.
Isso,
lembro dele com o Claudinei Albertini, quando eles faziam um programa chamado Boca Livre.
É verdade, grande Claudinei.
Nossa, Boca Livre na Rádio Inconfidência, na
93,
quando ainda era 93,7 a Rádio Inconfidência na Brasileiríssima. E o um programa fantástico. Quer dizer, a ligação de vocês, Borges, com a música sempre foi muito forte, né? E conta um pouco assim dessa coisa de família, porque a família de vocês toda envolvida nessa questão do Clube da Esquina, porque depois vocês carregaram a Solange também, foi todo mundo fazer música, quer dizer, isso sempre foi, desde o começo, sempre foi muito forte, o Lô começando a tocar violão com 10, 11 anos de idade, né?
Olha, eu vou falar francamente, quem trouxe a música, assim, presencialmente, né, pra dentro da nossa casa, foi o Marilton. Marilton, ele era fissurado em música, ele já tinha um dom inato, diz meu pai que ele ia pros programas, assim, Gurilândia, programa infantil, e cantava Marina Moreno, que era afinadíssimo, isso com 10 anos de idade, coisa que eu era muito pequenininho, não lembro direito, né? Mas aí eu me lembro muito bem do Marilton chegando em casa, o primeiro instrumento que eu vi na minha frente foi o Marilton que construiu. Ele construiu uma marimba de garrafas.
Caramba.
Com vários tons de água, entende? Aí fazia aquela escata, 12 garrafas com os tons e semitons completos, numa escala completa.
Que é isso?
Afinadíssimo. E ele pegava duas varetas, dois bambus e ficava tocando uma marimba de água que ele pendurou com os barbantes, assim, numa gambiarra que ele fez lá, literalmente uma gambiarra, né? Uma arara, como se chama hoje, né? A gente pendurou as garrafas naquela gambiarra e ficava tocando. Então foi o primeiro instrumento que eu vi na minha vida. Logo depois, o Tijão deu para ele um cavaquinho. Não sei se foi o Tijão ou o Tio Luiz, um dos dois irmãos da minha mãe, que que também eram músicos e tocavam os dois. Mas tocavam assim, gafieira, né, música da noite, não sei o quê. E eles influenciaram muito o Marilton também, que acabou me influenciando, influenciando os irmãos todos, né? Porque foi através do Marilton que o Milton, mas o Bituca, né, que a gente chamava ele de Bituca mesmo, e o Wagner Tiso chegaram lá pra dentro de casa, entende? Então foi, o Marilton sempre foi o epicentro da música lá em casa, os ensaios ele que levava os instrumentos, e os instrumentos dos ensaios sobravam lá, aí o Lobo pegava um violão qualquer daqueles que estava lá no chão, em cima de uma cama de beliche, e começava a experimentar. O Telo, pequenininho, sentava a cavalo no contrabaixo desses contrabaixos acústicos enormes. O Telo era tão pequenininho que sentava igual se fosse um cavalo, né? Que ele tem aquela célula, né?
Sim, sim.
E aí foi assim, entende? Então, eles começaram a aprender música na prática, dentro de casa, dentro do próprio quarto, entende? Que a música, através do marido e dos seus amigos, entende? Aí Elvis e Lelo, aí começou, nessa casa virou um centro de ensaios, né? E aí eu comecei a compor com o Bituca, o Fernando Brandt chegou também, o Ronaldo Basco, a nossa casa virou um centro de criação, né, geral. Aí começou a virar o um ambiente de música, aí foram surgindo os ovos, como você falou, o Telo, Solange, na trilha da gente, lá dentro de casa mesmo.
Fantástico. Bom, esse disco, Clube da Esquina, né, depois do Milton já ter feito... um festival, depois de ter feito um disco lá nos Estados Unidos, né, em 68, volta então para o Brasil e vem esse álbum que é um marco na história da música brasileira e também da carreira dele, do Lô Borges, seu irmão que na época tinha 17 anos, se não me engano, né? Acho que 16, 17 anos.
17 anos.
Então é um trabalho, e um trabalho que tem essas influências. A gente ouviu aí o Girassol da Cor do Seu Cabelo, você estava falando de trilha de cinema, tem tudo a ver, né, aquele meio da música com as cordas e aquele arranjo. Totalmente cinema aquilo ali, né?
É, a gente sempre tinha essa pretensão de fazer umas músicas que você pudesse ver, né?
Bacana demais isso.
Músicas visuais.
Tem muita história bacana de muitas canções que vocês compuseram. Essa Girassol da Cor do Seu Cabelo, por exemplo, você compôs viajando, não foi?
Não, comecei a compor, tive a primeira ideia, assim, viajando, né, tinha uma viagem de ônibus, né, mas depois aí eu sentei ele na escrivaninha, etc, esse processo normal.
Agora...
Mais ou menos, primeiro tem uma ideiazinha, depois sua em cima dela, até ficar bom.
E o Lô começou a compor muito novinho, né, o Márcio, quer dizer, as suas parcerias com ele, vocês começaram quando ele tinha o quê, 15 anos, 16 anos, nessa
ele
época mesmo?
Ele tinha 15 para 16 anos, quando a gente fez a nossa primeira música, foi lá, Lunar, aquelas coisas lá iniciais, né, Equatorial, com Beto Guedes, etc. Mas quem começou a compor cedo mesmo em casa foi o Telo, meu Telo, quando nós fizemos o Voa Bicho, depois virou até tema de novela, né? Adorinha, vovô, né? Ela tinha 12 para 13 anos quando ele compôs essa música. Ele era um menino, pré-adolescente.
E o Lô escreveu o
paisagem. Sempre começou cedo.
E o Lô escreveu Paisagem na Janela com 15 anos, né?
Foi, exatamente.
Junto com o Fernando Brandt, quer dizer, é uma composição fantástica.
Toda aquela molecada saudável.
Agora, me conta uma coisa: tem uma canção que não é desse disco, né? Que é mais tarde, desse Clube da Esquina, mas que eu acho que talvez seja o grande, eu considero um dos grandes hinos, talvez, de Minas Gerais, que é Para Lennon e McCartney. E eu queria que você contasse um pouco a história dessa música, como é que foi compor, porque foi uma música feita a três, né? Você, o Lô e o Milton Nascimento.
Foi o Milton Nascimento, não. Então não estava presente, não. Foi o Lô e o Fernando Brandt.
E o Fernando Brandt, né? Exatamente.
É o Lô e o Fernando Brandt.
Como é que é a história dessa música? Porque vocês ficaram presos num lugar, no quarto?
Foi em 1967, ela é bem antes do Clube da Esquina. Ela é de 1967, estava rolando em 66. Estava rolando o Festival Estudantil da Canção. Éramos todos estudantes, Beto Guedes, Savinho Moura, Flávio Venturini, eu. E todo mundo estudante, então a gente estava lá concorrendo como estudante, tudo Mourão. Era um festival lá de Belo Horizonte, né, local. E rolando, então, a história de... Terminou o festival, foi todo mundo para casa, né? Como sempre, né? Nossa casa era o epicentro.
Alô?
Alô, tá me ouvindo?
Alô, agora tô. Beleza.
Alô? Ah, desculpa. Alô.
Não, que tá
então eu tô falando o seguinte, lá em casa era assim o epicentro da moçada da música, né?
Uhum.
Terminou esse festival, foi todo mundo pra casa. E aí a mamãe estava na cozinha preparando uma grande macarronada para todos, né? Que é uma comida farta que dá para muita gente.
Maravilha.
A Leise, namorada do Fernando na época, depois esposa dele, mãe dos filhos dele, estava na cozinha ajudando a mamãe. E o Lu na sala, tocando piano. Mas estava aquele ambiente cheio de gente. Até Bete Carvalho era estudante, estava lá também, tinha concorrido. Eduardo Conde. A casa estava cheia de artistas, né? Todos jovens, tudo na faixa estudantil, de 18 a 21 anos de idade. A casa cheia de jovens. Uns no canto tocando violão, outros na sala conversando. E o Lô no piano, lá, né? No meio daquela muvuca toda, o Lô no piano. Aí chegamos eu e o Fernando perto dele para ver o que ele estava fazendo no piano. Ele estava compondo essa melodia do Paralelo McCartney.
Olha
e aí ele falou assim, olha, estou aqui fazendo uma música, aproveitar que tem dois letristas em casa. Vamos sair com essa música pronta. Aí o Fernando animadíssimo, eu sempre empurro um pouco a barriga, mas o Fernando animadíssimo, então vamos assim, vamos fazer agora. Aí ele nos mostrou o tema e falou, eu falei, mas o que você estava pensando quando você falou? Aí ele falou, ah, eu estava aqui pensando nos Beatles, eu estou aqui, essa farra aqui em casa, né, cheia de músicos jovens, né, uns 30 músicos, a casa estava realmente cheia.
Uhum.
E a gente, todos eles, todos 30, completamente apaixonados com os Beatles, né?
Com certeza.
Que era que fazia a cabeça da juventude na época. E eu comentando, pois é, aqui 30 apaixonados, eles jamais vão saber que nós estamos aqui dentro comemorando essa história. Então foi aquele papo que os Beatles jamais saberiam de nós, entende?
Uhum.
Por mais que nós fôssemos fãs deles, eles jamais saberiam de nós. O Rotão deu um mote, o Fernando falou, eu acho que isso dá música mesmo. Fomos para dentro do quarto da minha mãe, no meio daquela bagunça, entende? E fizemos a música em 15 minutos. A letra, né, em 15 minutos. Eu fiz uma parte, Fernando fez outra. A gente cotejou, mexeu um pouco na dele, ele mexeu na minha, entregamos a música pro Lô. Daí a pouco estavam os 30 jovens em torno do piano cantando aquela música. A gente centralizou a pessoa da festa. Ela virou um hino. Ela já nasceu como um hino, entende?
Sim.
Aí, de repente, ele queria a macarronada. Nada, todo mundo largou a macarronada para lá. E estava, de repente, todo mundo centralizado em torno do piano do Lô. O piano do Lô virou o epicentro da festa, entende?
Uhum.
Estava lendo uma carta e foi cantada a exaustão nessa noite, né? E a gente sabia que tinha um caminho bom para ela percorrer.
Pois é, que coisa fala. Essa história é muito bacana. Tem uma outra história que eu gosto muito, que eu queria que você contasse também, que é a história do Clube da Esquina 2, que a gente inclusive tocou logo no início da sua entrevista, né? É, a versão instrumental, que havia um acordo, havia uma conversa, uma, digamos, uma certa conversa familiar de que ninguém nunca ia fazer uma letra para essa música e você quebrou a promessa. Conta essa história aí para nós.
Foi, na verdade é o seguinte, o Lô e o Milton, entende? Acabaram de gravar o disco chamado Clube da Esquina, que eles têm os dois menininhos na capa, né? Eles tinham acabado de gravar aquele álbum duplo e tinham terminado todo o repertório do disco e sacaram que a gente já sabia que o disco ia chamar Clube da Esquina, entende? Isso era uma coisa que já tinha vindo da cabeça do Mituque e do Lô.
Aham.
Mas só que não tinha nenhuma música chamada Clube da Esquina no disco, entende? Porque o Clube da Esquina tinha sido gravado no disco anterior, de 69,
uhum.
Entende? Então ela tinha sido gravada com uma faixa autônoma lá no outro disco do Milton. Aí o Milton falou, é muito esquisito, né? Um disco chamado Clube da Esquina e não tinha nenhuma faixa chamada Clube da Esquina. Aí compuseram esse instrumental e botaram Clube da Esquina 2, batizaram eles dois lá, Clube da Esquina 2.
Uhum.
E assim foi, essa música instrumental que você tocou no início, assim ela foi gravada, até que um dia a Nana Caymmi ouviu essa gravação e falou, não, tem que botar a letra. Eu falei pra Nana, mas não, o Fernando já tinha tentado, o Ronaldo também acho que já tentou, o Lou e o Tuca fizeram um pacto que essa música era instrumental, porque ela tinha essa história de ter sido composta especialmente para um disco chamado Clube da Esquina,
uhum.
Eles não queriam letra nela, não sei o quê. A Nana insistiu demais comigo, falou, não, vamos dar satisfação para esses caras, não. Vamos fazer a revelia deles, você faz uma letra e me entrega que eu vou mostrar para eles gravada. E assim foi feito, entende? Eu fiz uma letra, tem que caprichar, né, porque era uma música, a revelia dos próximos parceiros.
Uhum.
Aí eu entreguei, a primeira pessoa que leu essa letra e ouviu e cantou foi a Nana Caymmi. Primeiro mostrei.
E foi a primeira que gravou ela com letra, né?
Foi a primeira que gravou. Aí ela gravou esses dias. Depois aí a Aline, uma cantora mineira de Montes Claros, muito minha amiga também, já falecida, mas ela era uma super amiga nossa, também estava gravando na época, já tascou o Cobrecina 2 lá também. Sua carreira. Só 5 anos depois, ou 4 anos depois, é o Cobrecina 2. E o Milton, muitos anos depois, quase 10 anos depois, né, que foi, ele só veio gravar ela no Ângelo, em 92, né? Então ele demorou muito tempo para gravar. Mas não foi por teimosia, não, porque hoje ela é sucesso no show deles, né? Ela entrou no repertório deles e nunca mais saiu, né?
E a versão do Lodo Via Láctea, que é uma versão belíssima com ele e com a Solange. E depois teve a versão do Flávio Venturini também, daquele Noites com o Sol, que é uma versão fantástica também, né? Ficou muito bonita ali, né? Um arranjo espetacular.
Pois é.
Márcio Borges, eu queria levar esse papo até, mas o problema é que o meu tempo aqui, daqui a pouco o meu diretor me chama a atenção. Mas, olha, uma maravilha conversar com você. Um privilégio ter você aqui no nosso programa, falar de Minas Gerais, falar de Clube da Esquina, disso que para mim tem um significado tão especial, e eu tenho certeza que para tantos ouvintes de Brasília, que é povoada por mineiros, de tudo quanto é lado, mineiros e toda a comunidade de fora que também curte as canções de Minas Gerais, do Clube da Esquina, eu tenho certeza que apreciaram muito esse papo nosso. E fica a dica, né? Eu não sei se o livro... Eu tentei achar até para dar de presente o livro, não consegui. Aqui, mas em algumas livrarias ainda a gente acha, tem tentativa aí, mas é um livro muito bacana, Os Sonhos Não Envelhecem.
Deixa eu dar uma informação, o meu editor acabou de conversar comigo a semana passada, dizendo que agora no fim do ano eles estão lançando 12ª edição.
Opa!
E no ano que vem ela já vai ter, talvez até nesse Natal, não tenho certeza, mas com certeza no ano que vem ela já vai estar nas livrarias de novo.
Oh, maravilha, que é um ótimo presente, é um livro delicioso, eu recomendo demais a leitura, eu li acho que uns 2 ou 3 dias e foi fantástico realmente. Márcio, muito obrigado por participar com a gente e um grande abraço para você, saudações mineiras de sempre e um grande abraço.
Saudações mineiras, um abração grande para você também.
Um abraço.
Bom aí, belo programa, excelente.
Valeu pelo papo, demais, tchau. Aí a conversa com Márcio Borges do Clube da Esquina. Márcio Borges, autor do livro Os Sonhos Não Envelhecem, né? E, enfim, contando todas essas histórias tão bacanas pra gente. E já que a gente falou em Clube da Esquina, né? E nessa história, a gente contou a história da música para Lennon e McCartney. Nada melhor do que a gente encerrar o ano com essa canção belíssima de Márcio Borges, Fernando Brant e Lô Borges para Lennon e McCartney. Aqui numa interpretação do Flávio Venturini, pra mim é uma das melhores versões dessa música. E vamos encerrando o ano. Quero agradecer aqui de coração a todo o pessoal que trabalhou com a gente esse ano, Vidigal Barbosa, nosso querido Edmilson Farias, que também trabalhou na técnica com a gente, todo o pessoal da equipe técnica da Rádio Câmara, também o pessoal da produção, Lucélia Cristina, nossa produtora, que já está de férias, e um abraço para ela. Todo o pessoal, né, que trabalha com a gente fazendo Feijoada Completa, a Carol Linden, que sempre faz com a gente aqui na bancada. Enfim, muito bom trabalhar com vocês todos, muito bom estar fazendo esse programa há mais de 5 anos, né, o Feijoada Completa, e num ano aí já fazendo ele ao vivo toda sexta-feira à tarde. A gente entra em recesso, o Feijoada Completa volta agora só em fevereiro de 2018, né, em fevereiro de 2018 nós vamos estar de volta. Então a gente agradece aí o carinho de cada um, o empenho de cada um para fazer desse programa um programa tão bacana, cada colunista, cada participante do Feijoada. Um Feliz Natal, um excelente 2018 para todos nós e que a gente possa ter um ano de mais tolerância, de mais carinho, de mais amor, de menos agressão em 2018, porque acho que todos nós merecemos isso. E sou o mundo, sou Minas Gerais, sou Brasil, somos todos Lô Borges, somos todos Clube da Esquina. Um grande abraço para você e Flávio Venturini aí, terminando esse programa desse ano, cantando para gente um pouco de Lennon para Lennon e McCartney. Um grande abraço, gente. Até o ano que vem. Feijoada Completa. Valeu. Rádio Câmara, a sintonia da cidadania. Grande abraço pra você e até o ano que vem. Tchau, tchau. Fui. Você não verá meu lado.
vocês não vão saber. Mas agora sou cowboy, sou do ouro, mas sou vocês, sou do mundo, sou Minas Gerais. Eu sou da América do Sul. Eu sei, vocês não vão saber. Mas agora sou cowboy, sou do ouro, mas sou vocês, sou do mundo, sou Minas
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.